Um só banco, sem contar o Santander, o Bilbao e outros bancos europeus que estão presentes na América Latina. Bem, então evidentemente que isso representou um processo de empobrecimento da América Latina e de aumento da desigualdade social. E como eu disse antes, as válvulas de escape que foram encontradas foi a migração. Os mexicanos e a América Central para os Estados Unidos e a região andina para a Europa. O Cone Sul, meio que ficamos aqui entulhados. A Bolívia também. Né? Bem, então a primeira reação depois desses 15 anos dos povos da América Latina tem sido reações eleitorais. Né? Escolheram o Chávez, escolheram o Evo Morales, o Tabaré Vázquez. Mas notem, ainda não é num processo de reacenso do movimento de massa. Que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Nós votamos no Lula para mudar, mas não mudou. E não mudou porque simplesmente pela vontade do Lula. Não, o Lula nem sabe o que está acontecendo no mundo. Não mudou aqui no Brasil e na América Latina porque não há um processo de reacenso de lutas de massa. E é a luta de massa na rua que altera a correlação de forças. Na minha opinião, pelo que temos lido e discutido dentro do movimento, talvez nós poderíamos dizer que tem reacenso de movimento de massa na Bolívia, que gerou um elo por fora dos partidos, e na Venezuela, depois da tentativa de golpe. Porque até o golpe de 2003 também não tinha reacenso de massa. Nós temos uma parceria grande com a Venezuela. E lá também há apatia das massas. Lá o que sustenta o governo é a clareza do Chávez e o exército. E cá entre nós, um exército corrupto. Toda semana o Chávez expulsa de coronel para baixo. Porque como eles estão no poder, eles aprenderam com as elites anteriores, roubam também. Não? Essa semana, ontem eu recebi uma mensagem lá dos companheiros que estão morando lá. O presidente do INCRA de lá foi demitido por roubo. Lá? Então, pelo menos o Chávez tem coragem. Vai na televisão e diz, ladrão, fuera! Né? Aqui nem isso temos de coragem, né? Bom, então, esse é o cenário. Também não precisamos nos animar que a América Latina agora, que eu noto às vezes algumas análises meia idealistas ou trotskistas, que a revolução bateu as portas da América Latina. Não é verdade. Nós estamos ainda num processo de reconstrução das forças populares também na América Latina. Ah, o caso da Argentina é típico. Foram as massas para a rua, mas desorganizadas. Numa semana derrubaram 3 presidentes e depois elegem o Kirchner, que é um populista, é um garotinho que fala espanhol. Isso que é o Kirchner. Não tem nada de compromisso com mudança de modelo da classe trabalhadora. O Tabaré Vázquez é a mesma coisa. Elegeram pela esquerda depois de 100 anos, nunca a esquerda tinha chegado ao poder no Uruguai, e está fazendo um governo pior que o outro, mais descarado do ponto de vista neoliberal. Está ameaçando agora assinar o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, que nós aqui não aceitamos, que é alto, eles estão assinando. Né? Bom, mas por quê? Porque falta movimentos organizados nesses diversos países que permitam enquadrar o governo. Bom, o que, que vai acontecer aqui nas eleições brasileiras? Vocês já meio que disseram, alguns que comentaram. Evidentemente que as eleições têm o seu peso. Né? Nós do Movimento Sem Terra temos feito a seguinte avaliação. A maioria da nossa base vai votar no Lula. Com a visão clara de que é o menos pior, né? E com uma forma de barrar a volta da direita. Mas nós não temos ilusão de que reelegendo Lula haverá mudança. Na nossa leitura, o segundo mandato do Lula vai ser pior que esse ainda. Vai ser pior. Por quê? Porque a burguesia segue acumulando força para enquadrá-lo e não deixar ele mudar a política econômica, e vão seguir com a tese do impeachment. Pode escrever, pensa que terminou esse ler-ler. Eles vão vir com mais força ainda. Dizem até que eles já botaram o Alckmin de candidato como laranja. Como eles sabiam que não iam ganhar as eleições, então preservaram o Serra e o Aécio. Bota esse laranja aí que é da Opus Dei, né, meio TFP, não vai passar dos 20%, o Lula se reelege, mas isso não significa que a eleição vai derrotar a direita. A direita vai vir no segundo mandato com ainda mais força para enquadrar o Lula. E se puder, eles botam impeachment no Lula, por algum motivo, no segundo mandato. Então, vai ser 4 anos de muita disputa. Tá? Outro agravante. Em função de garantir a reeleição do Lula, o PT está fazendo tudo quanto é aliança nos estados, que está entregando todos os governos estaduais. Não há disputa nenhuma nos governos estaduais. Talvez o único estado com alguma projeção política que o PT ainda tenha chance é o meu estado, lá do Rio Grande do Sul, com o Lívio Dutra. Pela trajetória do PT de lá, pela figura que o Lívio Dutra é, que ficou isento dessas denúncias. Nos outros estados, o PT não vai eleger ninguém. Tá? Então, isso complica a disputa institucional. E o Congresso, nessa apatia das massas, vai ser um Congresso pior do que o atual. Não tenho dúvida disso. Até porque as pessoas, que é isso que também ia comentar, talvez o grau de nulidade de voto seja maior nas eleições parlamentares. A população está cagando e andando para os deputados. Tá? E, bom, o voto nulo é uma saída? Não acho que seja uma saída. Mas também eu reconheço que quem quer votar nulo é um direito. Vote nulo. A natureza dessa eleição é justamente essa, que não dá para ter unidade. Não, se você é bom, tem que votar no Lula. Ué, você pode ser bom e votar na Elisa Helena. Você pode ser bom e votar no nulo. Né? Eu acho que as três expressões vão demonstrar níveis de consciência. Essa é a novidade da eleição, que a esquerda não precisa unida, não vai unida para as eleições. Bem, papel da mídia. Tem um artigo no jornal Brasil Sem Terra, aí, escrito pelo nosso amigo lá do Rio, Gianotti, italianão, muito bom, leiam e estudam, que comunga com a nossa tese. Teve que continuar segurando isso aqui? Hein? Na Europa, depois da Revolução Francesa, anotem que cai no vestibular, de 1789, como parte da construção da República, a burguesia inventou os partidos políticos. Não foi a classe trabalhadora. Foi a burguesia que inventou os partidos políticos como uma forma dela fazer a disputa do poder político. Tá? Notem, a ideia de partido revolucionário só surgiu com o manifesto em 1848. A burguesia já tinha feito a revolução em 1789, 60 anos antes. Então, a ideia de partido político institucional foi uma invenção burguesa para fazer a repartição entre eles do poder institucional. A ideia do partido revolucionário, que o Marx nem chamou de partido, chamou de associação, proletários do mundo inteiro univos, né? Era muito mais no sentido de que a classe como classe se unir e fazer luta para mudar o poder, não é para fazer parte do poder. Bem, isso é a tradição europeia. Então, na Europa, os partidos políticos têm consciência de classe e são partidos da burguesia, com consistência. Aqui no Brasil, não. Como parte, inclusive, desse processo de colonização espúrio, que passamos 400 anos como colônia, a burguesia não precisou construir partidos ideológicos para disputar e construir poder. Tá? Você vê como os próprios burgueses aqui mudam de partido como trocam de camisa. Porque eles não têm compromisso nenhum. Os partidos não representam ideologia. Vocês lá têm o garotinho que eu sempre uso. É o exemplo do político burguês que não tem compromisso com ideologia. Um homem que em 15 anos troca de 3 religião e de 4 partido, né? Ele deve ter muita convicção das ideias que defende, né? Como é que em 15 anos tu troca de 3 religião Que a religião é aqueles princípios éticos que te orientam moralmente, né? Teu comportamento pessoal. E a política é o teu comportamento para a sociedade. O homem troca de 3 religião e de 4 partidos. Tá bom. Não estou falando mal do garotinho por ele ser garotinho. Estou falando porque ele é o exemplo do comportamento da classe burguesa brasileira. Tá? Na sua exponência maior. Fecha parênteses. Então, artigo do Gianotti. Como é que a burguesia brasileira substitui a disputa ideológica das ideias na sociedade se ela não tem partido ideológico? Ela usa a mídia. Os meios de comunicação é o grande partido ideológico da burguesia brasileira. Ela faz a disputa ideológica conosco das transnacionais eucalipto através do PFL? Não, é através da Globo. Né? Ela faz a disputa das ideias de projeto de sociedade pela televisão, pelos jornais. É aí que ela tem o seu partido ideológico. Então, o maior partido ideológico da burguesia brasileira é a Rede Globo. Né? Depois é o Estadão. Eu leio o Estadão. É o jornal que assino lá em casa. Todos os dias de manhã cedo. Leio. Por quê? Aí é a circular da burguesia paulista para os seus afiliados. É ela orientando como a burguesia paulista tem que se comportar. Então nós, a classe trabalhadora, temos que saber qual é a orientação que eles estão dando para o deles. Né? É igual o treinador do Flamengo procurar escutar no vestiário do Vasco. Né? O que o Renato está dizendo para os outros. Né? Para poder vir no segundo tempo e empatar o jogo. Bom, então esse é o sentido. O Estadão é muito mais importante do que... Tá. Bem, agora para terminar. Quais são as saídas? Se as eleições é essa nheca e não vai alterar. Ainda bem.
Gente, eu incomodei o suficiente.
O que nós temos colocado? Não é como fórmula, como receita, cupim e aplique. Nós temos discutido no MST, nos movimentos sociais, na Via Campesina, que há desafios que a classe trabalhadora, como classe, precisa se colocar, resolvê-los para poder sair dessa nheca, para poder ir para a ofensiva, para poder recuperar o reacesso de massa, para poder derrotar esse modelo. Quais são os desafios? Primeiro, nós temos que estimular todo tipo de luta social. É na luta social que as pessoas aprendem, têm consciência e conquistam direitos. Então, esse é um dos desafios, nós temos que luta social. Ah, tem eleição em outubro, ótimo, vamos lá e votamos no menos pior. Mas não esqueça da luta social, que é essa que faz mudança. Segundo desafio, nós temos que botar nossas energias em formar quadros, formar militantes. Esses espaços que nós estamos criando, isso é importantíssimo. Se me permitirem uma expressão chula, no período de crise em que a classe trabalhadora está em descenso, essa é a época de se fazer de morto para depois pegar o coveiro. Entendeu? O que é se fazer de morto? Estudar, se preparar. Então, o tempo de crise é isso, é confusão, a luz está apagada, tu não sabe a saída. Então, pessoal, já que nós não sabemos como sair desse salão, vamos se combinar, vamos aproveitar para estudar, para aprender, tal, tal, tal. Que a hora que acender a luz, nós sabemos qual é a saída. E vamos sair tudo do rumo certo. Então, essa é a hora de estudar, de se preparar, de ter clareza da situação que nós estamos vivendo. O pior cenário seria a crise e cada um vai cuidar da sua vida e virar ignorante do ponto de vista da luta de classe. Então, nós estamos fodidos. Aí sim a geração está perdida. Ah, porque vai esperar uma nova geração. Abro parênteses de novo e eu fico me passando. Por que a Argentina não conseguiu organizar um novo modelo e sair se as massas estavam na rua? Porque faltou quadros, faltou militantes. E onde é que estavam os quadros militantes argentinos? Estavam no cemitério. Estavam organizados por mais. A ditadura militar argentina, que foi mais prolongada que a nossa, foi até 80 e picos, matou 30 mil. Quantos a ditadura brasileira matou aqui no Brasil? 336. Tem nome, endereço, a gente sabe tudo. Na Argentina foi 30 mil. Tem um movimento de madres e abuelas da Praça de Mayo, que são 5 mil avós que até hoje não acharam neto. Percebem isso? Consegue imaginar isso na sociedade brasileira? Pois é isso que acabou com a possibilidade da esquerda argentina perder uma geração. A geração foi para o cemitério. Vocês estão aqui. É com vocês. Tá? Então, qual é a tarefa de vocês? É estudar, se preparar. Né? Compreender o momento. Né? É treinar. Uma hora dessa eu vou entrar em campo. E quando eu entrar, eu estou bem preparado. O pior é a hora que eu tiver que entrar em campo e aí, quebradão, barrigudo. Terceira tarefa. Pegando o gancho que já foi falado da mídia. Nós temos que construir os nossos próprios meios. Aí há uma crítica também ao PT e à visão social-democrata da sociedade. De achar que eu escrevo de vez em quando na Folha de São Paulo. Vocês que moram no Rio agora devem estar vendo. Me convidaram para escrever e eu estou escrevendo. Cada 15 dias no jornal do dia. Eu sei que é escroto lá, mas escrevo. Bota lá nas redes. Né? Bom, qual é o drama? É se eu tivesse a dizer, não, eu estou escrevendo cada 15 dias no dia, eu tenho meu espaço, isso não serve para nada. O que vai ajudar a classe trabalhadora a ter mais ideias é se nós tivermos nossos próprios meios de comunicação. Bota no rádio, bota no jornal, parabéns à turma da Rocinha, já me deu o jornalzinho, é isso aí, temos que fazer os nossos. Nós não podemos falar com a língua da burguesia, nós temos que ter a nossa língua. Como é que tu vai falar? Fale para mim aí agora. É isso que a Globo é, que o Estadão é, que o Dia é, que o Globo é. É a língua da burguesia. Então nós temos que ter os nossos próprios meios. E quarto, que é o debate que vocês vão fazer. Quem vai mudar esse país é a juventude pobre das cidades. Ponto. Nós do Centerra vamos carregar a bandeira para vocês. Pessoal, é por aqui. Qualquer coisa nós vamos fazer, tocar viola, preparar comida... Mas as massas que vão mudar esse país é a juventude pobre das cidades. Ponto. O Centeno, nós vamos fazer a nossa parte e pegar os latifundiários e as transnacionais lá no campo. A Aracruz, a Monsanto, deixa para nós. Agora os bancos é com vocês, né, bom? Né? Entenderam? Então, as massas é com isso aí. E quinto desafio, em homenagem ao companheiro lá. E prezo tanto o trabalho dele. Elevar o nível cultural das massas. Passe em filme, leia o Guimarães Rosa, leia o... Um povo ignorante não muda nada. Um povo ignorante, ó. Por que que o Lula está aí, ó? Fez um governo de merda entre nós e está bem bambando. Vou me reeleger. É muito fácil entender do ponto de vista eleitoral e cultural. Tá na Folha de São Paulo de hoje, leio. O Lula tem 40% dos votos desses válidos aí. Vão votar no Lula de novo. Agora, pegue aquela faixa que vota no Lula, são os mesmos que de 72 a 82 votaram na Arena, depois votaram no PMDB, depois votaram no Collor, depois votaram no FHC, e agora votam no Lula. É a mesma. Isso é uma tragédia, companheiro. Isso não é nem orgulho. Não, Lula faz voto entre os pobres. Sim, esses mesmos pobres votaram na Arena, no PMDB, no Collor, no FHC. Mudou o quê? Nada, porque ser pobre, burro, ignorante, é uma desgraça para qualquer sociedade. Então a nossa missão é elevar o nível cultural dos pobres, para que eles olhem. É igual fazer exame de catarata. Tira. Pobre tem que ter cultura. Senão não vai mudar a sociedade. Só a pobreza não muda nada. Então a nossa missão é elevar o nível de cultura da população. Ver filme, ler livro, fazer debate. Isso que é cultura, conhecimento coletivo. Isso que é cultura. E finalmente, com isso termino, nós temos que debater entre nós um projeto para o país. Não é mais lá o projeto de desenvolvimento industrial... Mas também não é o neoliberalismo. Nós temos que discutir um projeto que seja antineoliberal, que seja antiimperialista. Tá? Vamos passar muito tempo ainda dentro do capitalismo, mas que pelo menos seja um projeto popular que reorganize a produção brasileira para as necessidades do povo. Tá? Essas são as tarefas. Vocês têm muito serviço do que nós perder tempo em pensar em eleição. Eleição é 2 dias. Agora, esses desafios que eu estou colocando é para uma geração. Também. Muito obrigado pela atenção.
Então vamos lá?
Então vamos.
Então, gente.